Que bom que você chegou aqui. Trânsito, todos nós pegamos trânsito, né? Acho que foi a primeira vez que eu peguei tudo parado assim para vir para cá. Mas o bom é que a gente chegou aqui. Vir na igreja é sempre assim, antes de vir dá uma preguiça danada. Eu, não é preguiça, é cansaço mesmo, né? Tá cansado, tal, ainda mais quando vai chegando no fim da semana. Agora, depois que você sai daqui, sai bem, não sai? Não é gostoso? É coisa boa. Então, nós já chegamos. A parte difícil já foi. Agora só vem a parte mais fácil, que é a melhor parte. Antes da gente abrir a Bíblia, eu quero cantar uma música. E eu tô assim, eu tô meio. Tô pensando se eu vou lembrar da letra, tá? É, se eu esquecer, aí a gente muda de assunto e vamos continuar falando. Mas eu espero lembrar. Essa música, vamos ver aqui, Salmo. Eu acho que é Salmo 120. Deixa eu ver se é. 102. Salmo 102. Um dia, eu levantei na madrugada e fui falar com Deus. Eu orei, clamei tanto a Ele. Sabe quando você está precisando, sabe que você precisa vencer problemas próprios, né? Dificuldades, limitações que você tem na sua vida espiritual. Quando você está cansado de confessar de novo aquele mesmo pecadinho que você está caindo nele, é uma coisa tão boba, mas você vê que caindo nele, você quer crescer espiritualmente, não consegue. Falei tanto com Deus. E aí eu fui orar. Aí eu fui ler a Bíblia. E quando eu fui ler a Bíblia, Deus me conduziu para esse salmo. E quando eu comecei a ler esse salmo, Davi, ele estava falando com Deus a mesma coisa que eu estava falando com Deus. E eu fiquei tão emocionado que eu peguei minha Bíblia, ajoelhei de novo e comecei a orar esse salmo e ler tudo de novo para Deus. E ele falou exatamente aquilo que eu estava falando e aquilo fez muito bem para minha alma ver como Deus respondeu no salmo. Então, essa música, ela é totalmente inspirada no Salmo 102. Ela é resultado de uma oração, ou seja, ela é uma oração também, que sai do fundo da alma da gente. Ela é poética. Mas se você não entender, vai no Salmo 102, depois você vai entender plenamente. Os meus dias desvanecem como a sombra que declina e lhes se vão. Já não ouço a tua voz, já não lembro de comer. Glória que irradias, fui secando como a relva que se expõe à luz do sol do meio-dia. Perdoa quantas vezes eu pequei. Vem e faz o impossível, vem e revive o que está morto e eu viverei. Pai, para onde fugirei se só tu podes me dar a salvação? Na
nada tenho pra te dar, e o que tenho eu te dou, meu coração.
Senhor, são tantas as vezes em que a gente tenta buscar o Senhor e quando vê a luz da sua presença, ao invés de crescer espiritualmente, parece que regride. Mas nós estamos aqui, Senhor, para nos colocar nas suas mãos, para dizer: minha vida é sua, meu futuro é seu, meu corpo é seu, minha casa. Por favor, Senhor, seja o governante de tudo isso. Orquestra essa nossa vida. Nos ajuda a entender o seu plano para nós e a caminhar seguramente nas suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Por que ficar buscando Deus e falando com Ele o tempo todo? Isso não é exagero? O que é que você acha? Ficar falando com Deus o tempo todo não é exagero? Eu estava num, se chama Clínica de São Roque, é um spa, e eu estava lá fazendo uma série de sermões igual eu estou fazendo aqui. Eu estava fazendo para pacientes que estavam ali internados, pessoas interessadas em ter mais saúde. E eu conheci uma senhora lá. Numa noite eu preguei um sermão parecido com aquele do Moisés que eu preguei essa semana, falando que a gente tem que abrir o coração para Deus, quando você está bravo, você tem que falar com Deus, esbravejar com Ele, abrir o coração para Deus. E depois, na saída, essa senhora me procurou e disse assim: pastor, eu fiquei agoniada com esse sermão de hoje. Por quê? É porque eu não consigo ficar brava com Deus. Eu disse: mas por que você não consegue? Ela disse: olha, minhas amigas, elas vivem dizendo para mim, você tem que ficar brava com Deus, você tem que falar para Deus, abrir o coração, você tem que ser sincera com Deus assim. Mas eu não consigo ficar brava com Deus. Eu digo: tá, mas por que você não consegue? É porque eu não tenho nenhum motivo para ficar brava com Deus. Ah, mas eu não estou dizendo que você é obrigado a ficar brava com Deus. Estou dizendo que quando você estiver brava, quando você estiver chateada, você deve ser sincera, abrir o seu coração para Deus. Aquilo que vai na sua alma, você expor para Ele. É isso. E aí ela começou a me contar a vida dela. E eu vou, bem resumidamente, contar a vida dela. Bem resumidamente mesmo. Ela tem duas filhas, a mais nova, de 18 anos, um ano e meio atrás, estava esperando o ônibus para ir para a faculdade. E um ônibus veio, invadiu a calçada e prensou a moça no muro, matou a menina. Depois de mais ou menos um mês e meio, dois, ela descobriu que o marido dela, com quem ela era casada há mais de 25 anos, sempre a traiu, a vida inteira, esse marido traiu essa mulher. E quando ela descobriu isso, ela ficou chocada, ela ficou chateada, mas ela abraçou o marido dela e falou: eu te perdoo, nós vamos recomeçar tudo de novo, eu amo você, se precisar a gente vai na frente de todo mundo de mão dada e vai dizer assim, eu vou dizer, eu o amo, ele errou, mas eu o amo, nós vamos recomeçar. E o marido dela diz para ela assim: você está maluca, eu estou aliviado que você descobriu, isso era um peso na minha cabeça, eu nunca amei você, estou largando de você e estou indo embora. E ela disse que não tinha motivo para ficar brava com Deus. Ela estava ali porque depois de um tempo ela descobriu um câncer de mama e tinha feito uma mastectomia. E ela estava ali para se recuperar daquilo. Mas ela não tinha motivo nenhum para ficar brava com Deus. E aí ela começou a contar, diz assim: pastor, eu não me sinto só, eu estou sempre na companhia de Jesus. Aliás, ela falou, a última coisa que eu digo de noite quando eu deito, assim, a última coisa que eu vou falando com Jesus, a última coisa que eu digo é: boa noite, Jesus. E a primeira coisa que eu digo quando eu acordo é: Bom dia, Jesus. Aí eu ando com Jesus o dia inteiro. Eu vou falando com ele o tempo todo. E ela usou um termo, ela diz assim: o meu carrinho velho, ele tem o banco do carona até gasto de tanto que eu passo a mão nas perninhas de Jesus, ela falou. Que eu vou conversando com ele, vou passando a mão e vou falando com ele. Ela falou, eu falo tanto com Jesus, mas tanto, é o tempo todo, pastor. Que outro dia eu estava na minha sala, minha filha estava na cozinha me ajudando, a mais velha, eu estava na minha sala e de repente eu estava tão alegre falando e eu resolvi me jogar nos braços de Jesus e me joguei para cima do sofá, assim, pá! E nisso minha filha entrou na sala. Ela entrou e disse, mãe, o que você está fazendo? Aí eu fiquei sem gás, eu me joguei nos braços de Jesus. E a minha filha diz assim, você está maluca, mãe, você está virando uma neura na tua cabeça. Vou ter que levar você para o hospício, para com isso. E a minha pergunta é assim, será que ela está louca mesmo? Será que é uma neura isso aí? O que você acha de você estar andando no meio da rua assim, na calçada, falando com Deus em voz alta? Não igual você está falando aqui. Não. Senhor, também o senhor sabe, vai falando. Francês mesmo, você sabe falar francês. Eu não, falando em francês, o que você acha? Hã? Acha que o povo vai ficar reparando? Eu acho que não. Sabe por quê? Tem um monte de gente que anda falando assim. Você está no supermercado, o cara atrás começa assim, porque não sei o que lá, não sei o que lá, assim. Ele está falando com outro no telefone dele lá. Tal de Bluetooth aqui no ouvido, um fonezinho. O povo está falando sozinho o tempo todo, no telefone. Hã? Mas eu não quero advogar ou não a ideia. Eu quero primeiro lançar no ar. Sabe se não é exagero esse negócio da gente ficar assim, falando com Deus o tempo todo? E eu estou estimulando você a aprender a falar com Deus para estar em contato o tempo todo com Ele. Por que isso? Por que isso? Jesus, ele resumiu para a gente o tipo de relacionamento que ele quer ter conosco. Ele fala desse relacionamento muitas vezes na Bíblia, muitas vezes. Contou parábolas sobre isso, parábola das 10 virgens, ele sempre compara o relacionamento de um marido e uma esposa, né? O tempo todo essa ligação, os dois juntos e tal. Mas tem uma parábola que Jesus contou, uma comparação que ele fez, que mostra, para mim, o que é mais forte em relação ao tipo de relacionamento. E o mais interessante de tudo é que Jesus contou essa parábola, ela está entre os últimos assuntos, ou ela é o último assunto que Jesus conversou com os discípulos dele, antes dele morrer. Veja só como é que foi a sequência. Jesus foi lá, tomou a ceia com os discípulos, Judas saiu para trair Jesus, já não estava entre os 12, e antes de Judas voltar com os guardas que iriam prender Jesus, Jesus estava com os 11 e Jesus decidiu conversar com os discípulos e deixar as últimas instruções. Agora pensa bem, se você soubesse que ia morrer, e Jesus sabia, e se você antes de morrer tivesse que escolher as últimas palavras para dizer para as pessoas que você mais ama, o que que você diria? O que que você diria? Eu sei o que eu diria para os meus filhos e para minha esposa se eu tivesse essa oportunidade. Eu diria a mesma coisa que eu ouvi um amigo meu dizendo antes de morrer. Esse meu amigo tinha 52 anos. Quando ele ficou sabendo de uma doença. E depois de 3 meses, menos uma semana, 3 meses incompletos, ele morreu. Era uma doença tão terrível, ele sabia que ia morrer, a partir de um mês ele sabia que ia morrer. Porém, no dia que ele ia morrer, ele sentiu que ia morrer. Isso acontece com muitas pessoas. Ele sentiu que ele ia morrer. Naquele dia, eu tinha ido para ungir o meu amigo, para orar com azeite, com óleo sobre ele, para que ele tivesse a oportunidade de pedir perdão para Deus dos seus pecados, dedicar a sua vida. E aquela oração era uma oração pedindo cura e ao mesmo tempo entregando a vida dele na mão de Deus. E ele sentiu que ele ia morrer. E ele chamou a esposa e as duas filhas gêmeas casadas para dentro do quarto dele. E o que ele disse foi o seguinte: hoje eu vou morrer. E elas começaram a chorar. E eu quero dar para vocês instruções do que vocês vão fazer de agora em diante. E foi dizendo para as filhas, e foi dizendo para a esposa. E ele determinou, ele tinha um dinheirinho guardado, tinha um apartamento comprado, ele determinou o que a esposa deveria fazer para viver dali em diante. E depois que ele deu essas instruções, ele olhou para as três e disse assim: lembrem-se que a minha morte é só um sono. Eu vou dormir e eu vou acordar quando Jesus voltar. Quando eu levantar da minha sepultura, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar vocês e os meus netinhos. Então eu quero pedir um negócio para vocês. Não pensem que eu estou morrendo jovem e que Deus não foi bom em me permitir descansar com a minha idade. Tudo que Deus deu para nós foi maravilhoso e vocês vão sempre se lembrar dos momentos que nós vivemos juntos. Filhas, jamais deixem o caminho de Deus e assumam comigo o compromisso que vocês vão criar os meus netos nesse caminho, porque eu quero encontrar com eles lá. Vocês prometem para mim? E elas prometeram para ele. Prometeram. Depois de uma hora e meia, ele morreu. O que será que você diria se você pudesse dizer as últimas palavras, sabendo que são as últimas palavras? Jesus escolheu as últimas palavras, as mais importantes. E isso está em João capítulo 15. Abre João 15. Jesus saiu de lá, do lugar onde eles tiveram a ceia. Ele e mais os 11 discípulos foram andando pelo meio do horto, chegaram numa planície entre o cenáculo onde eles estavam e Jerusalém, onde havia uma plantação muito grande de uvas, havia muitas videiras, e Jesus, olhando para aquela paisagem à noite, começou a dizer o seguinte para eles: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Olha o que ele diz aqui no verso 4: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha só, que coisa Jesus fala. Ele diz assim: vocês querem saber como vocês precisam estar ligados comigo? Como deve ser o nosso relacionamento? Eu vou ensinar para vocês. Olha só para a videira e os ramos. Do mesmo jeito que um ramo só é vivo quando ele está ligado na videira, vocês só serão ramos vivos se estiverem ligados em mim. Quanto tempo por dia? 24 horas por dia. Porque vocês não podem fazer nada sem mim. Nada. Espiritualmente falando, nada. Vocês são completamente impotentes sem mim. Por isso vocês têm que estar ligados em mim 24 horas por dia, para que vocês possam produzir bons frutos. E o que, que são esses frutos? O que, que são os frutos? Fala para mim, vamos lá. Vou até tomar água enquanto isso, que vocês estão devagar hoje. Vamos lá. Não estou ouvindo, não. Da onde você tirou isso aí? De Coríntios? É? O que, que são esses frutos? É isso? Amor, bondade? É isso? Frutos do Espírito? Gálatas 5, 22 em diante? É o quê? São as boas ações que a gente faz, mas não intencionalmente, sabe? Sem querer. Não é ação, é reação. Ação é aquela coisa pensada, sabe? Vou à igreja. Se alguém for entrar ao mesmo tempo que eu vou dar o meu lugar para a pessoa entrar primeiro. Isso é ação. Reação, estou no trânsito e um babaca vem por trás e me fecha assim. E eu pego e vou e fecho ele. Isso é reação. Hã? A reação santificada demonstra que Deus está dentro do meu coração. A ação santificada demonstra que eu quero que as pessoas pensem que eu sou legal. Hã? A reação, ela vem de dentro do coração, de dentro da alma. Deixa eu perguntar um negócio para você. Jesus é assim, ó. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e quando vocês estão em mim, vocês produzem fruto, bom fruto. É possível produzir fruto sem estar na videira? Sim ou não? Sim ou não? Certeza? Sim ou não? Aí já diminuiu. Oh, meu Pai do céu. Vou perguntar de novo, presta atenção. É possível produzir bons frutos sem estar na videira? Sim ou não? Ficou fraco, do mesmo jeito. É possível, sim, produzir bom fruto sem estar na videira. Você quer ver? Olha o que diz aqui, olha o que Jesus disse. No João 15 mesmo, que a gente acabou de ler, ó, nós não lemos esse verso, mas está aqui no verso 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto. É possível estar Jesus e não produzir fruto, e é possível não estar em Jesus e produzir fruto. Tem gente que produz fruto de si mesmo. Tem gente que acha que ter Deus é fazer boas ações. Lembra do jovem rico? Ah, eu reformei a minha saúde, agora eu tenho uma saúde melhor, minha mente está mais limpa para falar com Deus. Eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Eu durante a minha vida pastoral, eu tenho encontrado algumas pessoas que me apresentam o marido assim. Pastor, esse aqui é meu marido. Ele já é quase adventista. Ele não fuma, ele não bebe, ele não. Já é quase adventista. Em suma, ela está dizendo, o adventista é que não faz nada. Que coisa triste. Mas eu encontrei algumas assim, pastor, esse aqui é meu marido, ele já é quase adventista. Ele tem Deus no coração, ele ora, ele lê a Bíblia, ele é amável, é uma pessoa maravilhosa, já é quase adventista. Opa! Essa está falando a linguagem de Deus. O verdadeiro cristão não é o que não faz, é aquele que faz, é o que produz bom fruto por reação. Mas isso é natural. Jesus diz assim, você tem uma luta. Qual é a sua luta? Qual é a sua luta? Espera aí, será que eu estou errado? De repente é por isso que eles não estão respondendo. Eu tenho uma luta ou duas? Se for uma luta, se forem duas, quais são? Vou sugerir para você. Duas lutas: permanecer em Jesus e produzir bons frutos. Uma luta, permanecer em Jesus. Qual das duas que está certo? A ou B? A primeira, permanecer e produzir fruto ou só permanecer? Quem acha que é duas lutas, levanta a mão. Quem acha que é uma luta, levanta a mão. Está bem dividido. Hã? Ó, Jesus está dizendo assim, a sua luta é só permanecer. O fruto é natural, Você entende isso? Como é que pode? É por isso que não é muito racional eu me aproximar da Bíblia e de Deus e dizer assim, não, mas peraí, o que a Bíblia vai pedir para eu não fazer? Ah, é porque eu não quero muito. Não é muito racional. Porque quando eu me ligo com Deus, o fazer as coisas ou deixar de fazer começa a ser natural. Vou dar um exemplo. A gente sai daqui, vai ali fora, e tem ali fora plantado uma goiabeira. Aí, quando a gente chega, de repente, a goiabeira começa a tremular. Prrr, assim, tremula, tremula, e não está nem ventando. Você diz para o seu amigo, opa, estranha essa goiabeira, por que está tremendo assim? Você diz, vai nascer uma goiabinha. Ela está esforçando. Sabe como é que é? Já viu acontecer isso? Não, por quê? É, nascer goiabinha é natural. A goiabeira não tem que se esforçar nem um pingo. Começa a nascer a florzinha, depois aquela florzinha, nasce, vem um frutinho assim, e ele vai crescendo amarela, e o passarinho come tudo. Nascer fruto é natural. A videira não tem que se esforçar para produzir o fruto. Por isso Jesus diz assim, você tem que se esforçar para permanecer ligado em mim. Essa é a sua luta, a sua guerra. O fruto vai ser natural. Ele está dizendo, eu vou entrar aí, vou mudar o seu gosto, acredita? Você acredita que você vai gostar de música de crente? Não dá para acreditar numa coisa dessa. Você vai gostar, você vai ver. Acredita que você vai gostar de ir na igreja? Ah, não dá para acreditar, mas você vai gostar, você vai ver. Vai gostar sim. Umas coisas assim malucas, você diz, não é possível que vai acontecer isso. Vai. Qual é o meu trabalho? É só ficar ligado em Jesus. E ele vai mudando. E se eu gosto disso, isso me dá prazer. Acredita que você vai gostar de fazer oração? Ah, não acredito. Porque eu não suporto, minha oração dura 3 minutos. Você vai gostar sim. Vou mudar o seu gosto. Vou mudar o seu gosto. E a coisa vai ser diferente. Havia um lobo. Esse lobo ficava olhando para as ovelhas. Ele sabia que só ovelha ia para o céu. É uma parábola isso, tá? Por isso ele queria muito ser uma ovelha. E o lobo, um dia, ele decidiu, disse, eu vou me transformar numa ovelha. Custe o que custar. Eu vou me esforçar e eu vou me transformar numa ovelha. E ele conseguiu uma capa de couro, de lã de ovelha, e vestiu. E ele entrou ali no curralzinho e ficou junto com as ovelhas. E aí as ovelhas começaram a comer grama e o lobo odeia grama. E ele começou a comer aquela grama. Ele tinha vontade, ele estava passando mal, vontade de vomitar aquela grama. Mas diz, não, eu decidi que eu vou ser ovelha, eu vou comer essa grama que eu odeio. E ele começou a comer a grama. E aí as ovelhas tinham uma conversa muito chata. Eu vou falar isso aqui agora com elas. E começou a falar em ovelhês também, conversar com elas. Era uma conversa muito ridícula, mas se esforçando. Chovia, fazia sol e o lobo... Ele tinha saudade quando ele podia correr no campo, quando ele devorava aquelas ovelhas. A fome apertava, ele olhava para a ovelha e imaginava um churrasquinho já... Enchia a cara de grama, coisa terrível. Até um dia que o lobo não aguentou mais, pegou aquela pele de ovelha e jogou fora. Assim, é impossível ser ovelha. Mas no clamor dele, Deus ouviu o clamor dele. Pediu para Deus, Deus me transforma em ovelha. E Deus foi lá e mudou o coração daquele lobo. Arrancou aquele coração de lobo. E pôs lá dentro um coração de ovelha. E de repente no corpo dele começou a correr um sangue de ovelha. E quando ele menos percebeu, ele ia dar um uivo, e ao invés de sair um au, saiu um ba. E ele começou a falar naturalmente como ovelha. Ele começou a ter vontade de comer a grama, e quando ele comia dava prazer para ele. E ele se transformou numa ovelha. Dá para entender essa parábola muito clara, né? Como Deus transforma a gente. A gente vive nesse mundo, e eu falei com vocês sobre o que acontece no mundo espiritual, e a gente não lembra. Deus nos mostra na palavra de Deus o que, que está acontecendo ao seu redor e ao meu redor o tempo todo no mundo espiritual enquanto a gente está se movendo por aqui. Está lá em 1 Pedro, no capítulo 3. Vai para lá, vamos ver. 1 Pedro 3. Ou melhor, no capítulo 5. O verso é o verso 8. Olha só. Olha como o inimigo se move no mundo espiritual. Ele diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha, essa figura para mim, ela é terrível. Quando eu comecei a fazer exercício 6 anos atrás, eu comecei a fazer exercício no bairro onde eu morava, em Jacareí. E o negócio era assim, ó. Era muita ladeira alta. E era o bairro que tem mais cachorro onde eu já morei na minha vida. Eu fui mordido por cachorro um monte de vezes. Mas acho que eles olhavam, não conseguia resistir o gordinho andando, já ia morder. Mas olha, um negócio terrível, eu estava desanimando já. De vez em quando eu andava com um cabinho de vassoura na mão, tipo Moisés, assim, no meio do deserto, só para espantar cachorro. E eles esperavam, assim, quando eu passava, vinha por trás, assim, pá! Nossa, me rasgaram calção, me detonaram. Mas tinha um cachorro, esse era o que me metia mais medo. Ele não latia. Ele era um Rottweiler desse tamanho assim, jovem, muito musculoso. Ele ficava preso assim num portãozinho assim, e ele, quando eu estava chegando perto, eu já conseguia ouvir, porque ele só corria de um lado para o outro, e ele tocava no portão, e o portãozinho chacoalhava, e ele fazia assim. Só isso. E eu passava lá orando, assim: Senhor, não deixa esse camarada sair dali, porque ele vai fazer um estrago em mim. Todo dia eu passava, aquele Rottweiler me assombrava. E quando eu passava ali, eu lembrava desse texto. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Você sabe o que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo claramente para você assim: olha, o tempo todo que você se move nesse mundo, o inimigo está tentando tragar você. Ele quer te enganar, ele quer te devorar, ele quer aniquilar com você espiritualmente, com a sua vida espiritual. E ele vai usar de 1000 artimanhas. Lembra que eu falei para você essa semana? Se você estiver ganhando muito dinheiro, não diga assim: Deus está me abençoando muito. Diga: eu estou sendo muito provado. Porque dependendo da pessoa, a provação é estar bem financeiramente. Dependendo da pessoa, a provação é estar bem de saúde, fisicamente. Dependendo da pessoa, a grande provação é quando não tem nada do que reclamar e você tende a se acomodar. E Deus está dizendo assim: ó, acorda aí. O diabo é seu adversário, ele está ao seu redor o tempo todo e ele está tentando tragar você. Mas eu sempre fiquei pensando assim: mas peraí, por que Pedro está dizendo aqui para os judeus cristãos que tinham aceito a Cristo naquela época, que tinham recebido o batismo do Espírito Santo, que viviam a vida cristã, porque ele estava dizendo: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda em derredor. Por que ele não diz assim: porque o diabo está atacando vocês? Ele diz que o diabo anda em derredor, bramando e procurando a quem ele possa tragar. Por que ele fala isso? E eu descobri a resposta na Bíblia. Porque aqui em Pedro, Deus descreve como é que o diabo se move no mundo espiritual. Mas lá nos Salmos, Davi já tinha descrito como é que Deus se move no mundo espiritual. Abre lá, Salmo 139. Conhece o Salmo 139? Conhece? Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu deitar e o meu levantar. Davi era íntimo de Deus. Ele ia falando quão íntimo era Deus dele. Olha a descrição que Davi faz de Deus. Como é que Deus se move no mundo espiritual. Verso 5. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim estendes a tua mão. Como é que Deus se move? Deus me cerca por trás e pela frente, e sobre mim ele põe a sua mão. É por isso que o diabo fica andando ao redor. Porque quando você conecta na videira, Deus arma um campo de força por todos os lados. E o diabo não tem como chegar em você. Sabe como é que é? Conectou na videira, campo de força. Desconectou da videira, saiu o campo de força. E o inimigo pode chegar em você. É assim. Por isso o meu alvo é estar conectado com Deus 24 horas. Ninguém peca por pecar. Antes de você, eu vou dizer o seguinte, o pecado não é quebrar o mandamento. Você entende como é que é? Quando alguém adulterou, que ele cometeu o adultério, ele já pecou muito antes. Porque para cometer aquele adultério, ele teve que fazer rombos na sua armadura espiritual, no seu campo de força espiritual. Ele teve que se desligar de Deus. Como eu disse, ninguém abre a janela e diz, está um belo dia para adulterar. Não, tem um olhar primeiro, tem um clicar com alguém primeiro, tem um negócio de, está me olhando e eu estou gostando. Não posso falar para o meu marido, não posso falar para a minha mulher. Tem um negócio de conversar, tem um negócio de marcar um lanche, uma saída, um jantar, tem um negócio de andar, sabe, tem muitos passos. Você já largou da mão de Deus antes, até que você chegou a pecar. Quando você pecou, é um alarme que soou. A lei é o alarme para dizer para você, foi longe demais. Mas antes você já largou da mão de Deus. Deus está dizendo assim, se conecta, Jesus, se conecta em mim como a videira está conectada no ramo. Eu vou transformando você, vou impedindo as ciladas do inimigo de chegar em você. Vai ser natural em você, coisa boa. Você não vai agir como cristão, você vai reagir como cristão. Você vai estar ligado em mim o tempo todo. E quanto mais o mundo chega perto do fim, quanto mais luzes e quanto mais cores e quanto mais sons você tem, e quanto mais 3D você tem, você tem que estar mais conectado em mim. E aí é incrível como é que o inimigo trabalha na mesma medida de Deus, né? Enquanto Jesus diz assim, para você viver espiritualmente, você tem que estar ligado em mim, conectado em mim. Qualquer propaganda de 4G diz assim, fique conectado. Conectado com o quê? Com esse mundo, com as pessoas desse mundo. Será que não é estranho que numa época onde Deus quer que você fique o tempo todo conectado nele, alguém inventou um negócio que faz com que você fique conectado o tempo todo? Não em Deus? E eu vou dizer, eu não estou dizendo que isso aqui é pecado, porque tudo que é ruim é bom também. Tudo. TV é uma porcaria, mas é útil também. A gente prega através dela. Né? Internet é uma porcaria, mas é boa também. Celular é uma porcaria, mas é bom também. Porque se fosse só ruim, era bem fácil. E aí você imagina que essa geração nossa, a minha geração, os de 35 até a minha idade, ainda não são a pior geração, mas o povo anda tropeçando na rua por causa do celular, dando testada um no outro, batendo carro por causa do celular. Agora você imagina a geração que vem aí, daqui a pouco. Se hoje um grupinho de adolescentes senta na mesma sala e todos eles estão com a cabeça para baixo fazendo assim, o tempo todo. E Deus tentando dizer, fica conectado comigo. Eu fiquei 8 anos fazendo programa de TV, e depois de 8 anos eu fui ser pastor de uma igreja. E eu fiquei quase maluco, uma igreja de 2.500 membros, né? Mas a coisa que mais me deixava maluco, você sabe o que, que era? Meu celular. Porque na função que eu tinha antes, ninguém tinha acesso ao meu celular. Agora só tinha 2.500 pessoas que tinham o número dele. Meu e-mail. E eu ficava, tinha que ficar todo dia, pelo menos 1 hora e meia respondendo e-mail por dia. 1 hora e meia. Eu não sei gastar 1 hora e meia para responder e-mail. Mas as pessoas se comunicam por e-mail. E o pior de tudo, o tempo todo tinha um negócio no meu bolso tremendo. E eu conversando com outro, não é possível. E eu disse, não, vou marcar um horário, eu só vou responder isso aqui depois do almoço. Aí eu tinha que ficar 1 hora respondendo aquilo ali. Não, mas eu tenho que ir matando isso aos poucos. Matando aos poucos? Estou morrendo aos poucos, espiritualmente. Porque daí, cada vez que ele toca, já tem 1, 2, 3. Meu pai, já passou de umas 15 acumuladas aí. Não respondi nenhuma. E a pessoa conversando comigo. E tem mais um negócio. Outro dia um camarada me falou assim, pastor, te mandei um WhatsApp, você não me respondeu. Mandei hoje de manhã, já está de noite, você não me respondeu. Eu digo, eu não tive tempo. Então, pastor, tira o seu WhatsApp, porque isso é falta de educação. Acho que eu vou tirar o tal do WhatsApp, porque se eu estiver conversando com você, pode morrer de tocar o telefone. Eu não vou atender o telefone, você entendeu? É porque uma vez eu fui conversar com um camarada e eu sentei na frente dele no escritório. Ele era o tesoureiro de uma instituição. Aí o telefone tocou, e ele, só um pouquinho, ele atendeu, pá, 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 e eu lá. Aí ele desligou, desculpa, assim, prrr, tocou de novo, ah, pois não, vai, de novo, falou. Terceira vez, eu fiz assim para ele. Fui na minha sala e liguei para ele. Aí ele atendeu, eu disse, ah, vamos falar por telefone mesmo, eu falei. Ele falou, não, pode vir aqui, que dessa vez eu não vou atender o telefone. Ah, tá bom, vamos falar. Então eu não vou fazer com você o que eu não quero que façam comigo. Eu não vou atender o telefone, eu não vou responder mensagem se eu estiver conversando com você. Você entende? E a gente já está no ponto em que as pessoas estão criando clínica para tratar quem é viciado em celular. Meu Deus. E, sabe, o exagero de tudo, mas principalmente, ele faz com que a minha mente esteja conectada com outras coisas. Mas não é só isso. Tem um monte de coisas concorrendo para a minha atenção. Tem o meu trabalho, e eu disse para vocês essa semana, vamos colocar em ordem de prioridade, vamos colocar de novo. Primeiro, segundo, terceiro lugar, a família, o trabalho e Deus. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro. E eu falei, quanto tempo você dedica para Deus, quanto para a família e quanto para o trabalho? Lembra? A gente inverte a pirâmide. O que eu sei e o que eu faço estão tão pertinho um do outro, mas tem um abismo enorme entre eles. Eu sei, mas não faço. Mas como é que eu posso estar com Deus em primeiro lugar no meu tempo? Desse jeito que eu estou mostrando para você. Carregando Deus para todo lado. Falando com Ele por meio da rua como se fosse um maluco. Não precisa falar em voz alta, mas pode. Nós já vivemos numa época que você pode falar. Se você tiver vergonha, faz o seguinte, pendura um foninho de ouvido assim, ó, e não põe nada nele, nem música. E sai falando com Deus. Pois é, Senhor, então, eu estou maluco com o Senhor por causa disso, olha o que está acontecendo na minha vida e tal, e qualquer um que olhar para você vai ver o fone e dizer, ah, está falando no celular. Está não, está falando com Deus mesmo. Você pode falar com Deus a hora que você quiser, mas fica conectado, está no meio de uma reunião, a coisa ficou ruim, eleva o seu pensamento para Deus, fala com Ele, Senhor, eu estou aqui, o Senhor lembra, eu coloquei minha vida na sua mão, o Senhor disse para mim que o Senhor ia estar comigo, não deixa aqui, isso aqui me tirar de perto do Senhor. Pelo contrário, vem o Senhor, participa aqui com a gente, me dá ideias interessantes, inteligentes, me diz o que falar. Quantas vezes alguém começa a fazer uma pergunta para mim, pastor, e mostra uma situação terrível, enquanto ela está falando, diz assim, Senhor, não sei o que falar para essa pessoa. Não sei. Eu não sei nem como começar. E aí, quando a pessoa acaba, não sei ainda. Aí eu começo a falar só. Aí, de repente, a conversa vai. E no final, eu digo, como é que eu falei isso? Não sei. E acontece igualzinho com você, é ou não é? Pede para Deus, Ele vai pôr a palavra na sua boca, mas fica conectado com Jesus. Só tem um jeito de produzir fruto. Jesus está falando assim: eu sei que você está preocupado em ser cristão, mas eu não estou preocupado com isso. Eu só quero que você seja meu. Se você estiver conectado em mim, já é o suficiente. Então Jesus está dizendo: você só tem uma batalha, é a batalha de ficar conectado em mim. Ela é grande ou é pequena? Ela é muito grande. E eu vou te dizer um negócio: essa batalha não é de Deus. Isso não é encargo de Deus, não é responsabilidade de Deus, isso é responsabilidade sua e minha. Agora, se eu sou honesto, se eu sou bom, se eu tenho força para ir crescendo espiritualmente, se eu tenho uma reação boa, se eu não sou fofoqueiro, se eu não sou muito melindroso, qualquer coisa me choca, se eu não fico esperando que os outros façam as coisas para mim, mas eu faço para os outros, se essas coisas acontecem na minha vida, é porque eu estou ligado com Deus e Deus está trabalhando em mim. É Ele quem faz em mim. É por isso que não adianta você querer guardar mandamento para se salvar. Não funciona. Simplesmente é antibíblico isso. Não existe isso. Não existe dizer: ah, agora de agora em diante vou guardar o sábado que eu quero me salvar. Perdeu a oportunidade. Está errado isso. O que você tem que fazer é ficar grudado em Deus, é em Jesus. Ele vai produzir qualquer outra coisa na sua vida. É Ele quem faz. Isso é graça. Isso é o que Deus faz e não o que eu faço. Porque a minha luta, a minha batalha já é muito difícil. Num mundo que me chama de todos os lados para eu ficar grudado nesse mundo, Deus me chama para eu estar grudado nele, para que ele possa operar em mim o querer e o fazer. O querer e o fazer. É isso. Por isso Deus me pede para estar ligado nele o tempo todo. Por isso ele me pede para conversar com ele o tempo todo. E é por isso que você vê Moisés passando dias em cima do monte falando com Deus. Mas Deus não pediu para ninguém ser um monge e ficar a vida inteira lá. Porque não adianta nada se você aprender de Deus se não aplicar com as pessoas. É muito mais difícil você ser de Deus e ser pai, ser marido, ser genro, ser cunhado, ser empregado, é muito mais difícil. E Deus quer a gente assim, no meio das pessoas, misturado, e Ele agindo na gente. Aí Jesus diz assim: se você estiver ligado em mim e eu estiver em você, você vai produzir fruto. Mas ele falou isso de outro jeito também. Ele falou: você vai ser um salzinho que vai começar a dar sabor para esse mundo sem graça. Você vai ser uma luz, porque o povo anda nas trevas, o povo anda querendo se matar, se jogar debaixo do metrô. É isso que o povo está querendo fazer. Eles estão doentes e não sabem que eles estão doentes. Eles vivem uma vida solitária, eles vivem uma vida sem graça, e eles não sabem por quê. E eles olham para as igrejas e dizem assim: esse povo crente é maluco. Onde já se viu gostar de ir na igreja, ficar ouvindo essa música de crente? Quer ficar fazendo oração? Deus nem existe. Será que Deus existe? Tinha um feto conversando com o outro dentro da barriga da mãe. E aí, um disse assim: nossa, eu não vejo a hora de sair daqui. Tão escuro aqui. Esse lugar pegajoso. Só escuridão para todo lado. Tem uns barulhos muito estranhos aqui. Uns negócios assim. Eu odeio esse barulho. E depois tem outra coisa: você está aqui do meu lado e eu não consigo nem ver você, tão escuro que aqui. O outro diz assim: você é bobo mesmo. Você acha que existe vida além do útero? Não existe. Não tem nada lá fora, rapaz. Você balela a historinha que o povo contou, a história da carochinha. A vida é isso aqui, ó. Já viu alguém voltar de lá para contar alguma história interessante? Não. Daqui só vai, meu filho, depois que foi já era, não tem mais nada, entendeu? Você fica acreditando nessas coisas, não tem mais nada. Outro: não, eu não consigo acreditar, tem que ter alguma coisa, tem que ter, não é possível. Você não tem vontade de conhecer a mãe, aquela que gerou a gente, aquela que carrega a gente dentro dela, aquela que fez tudo, ela dá vida por nós. Disse: mãe, não existe isso. Está pensando em mãe, você está indo na história dos outros. Você é um tolinho mesmo. Não tem mãe nenhuma, rapaz. Saiu disso aqui, não tem nada. Mal sabe ele que ele está dentro da mãe. Que tudo ao redor dele é mãe. Que a mãe é quem o gerou, que é quem o mantém e quem vai dar a luz a ele. E que do lado de fora tem uma vida inteira pela frente para ele começar. E ele vai começar mamando na mãe dele, que já o carregou dentro do seu útero e que o vai carregar por um longo tempo na sua vida, até fase adulta ainda. Tem um Deus querendo que você dependa dele, porque está querendo cuidar de você. O tempo todo ele quer você. Para isso, ele quer se comunicar. Ele quer ouvir você falar e quer falar com você também. São, acho que 6:07 para as 9. Pega a sua Bíblia ou no celular, iPad, iPod, iPad, qualquer coisa, na Bíblia mesmo. Você agora vai de novo pegar no Novo Testamento ou no Marcos, ou Lucas, ou João. Tá bom? Mateus, Marcos, Lucas ou João. Escolhe um texto, escolhe um. Mas você sai lá fora e você vai fazer assim: antes de escolher agora, você vai sair, vai orar para Deus e vai falar qualquer assunto com ele. Vamos gastar um pouquinho mais de tempo hoje. Eu vou dar lá fora uns 3 minutos para você falar com Deus, expor para ele a sua vida e dizer: minha vida está na tua mão, fala comigo, Senhor. O Senhor tem ouvido o que eu tenho falado com o Senhor toda essa semana, todos esses dias? O Senhor tem ouvido, fala comigo, me direciona. Se você não quiser ficar no Novo Testamento, abre a Bíblia em qualquer lugar, não tem problema. Escolhe o texto, não estou dizendo para você fazer assim, pá, escolhe o texto. E aí, depois de orar, você escolhe esse texto e ouve Deus falando. Mas você tem que mudar uma chavezinha. Eu tive que aprender isso, era muito difícil para mim mudar essa chave. Porque eu achava que a Bíblia só servia para eu estudar a Bíblia. E quando eu lia a Bíblia, como eu sou pastor, eu já pensava em pregar um sermão. Ah, oh, que texto bonito, serve para eu pregar para o povo. Mas Deus estava querendo falar comigo. Comigo. Então Deus quer falar com você particularmente. Da sua vida, do que você tem pedido para ele. Faz isso. Nós vamos voltar aqui 9:05. Você tem 10 minutos para ir e voltar. Fala com Deus uns 3 minutos. Procura o texto na Bíblia. Pede para Deus falar com você e lê aquele texto como a voz de Deus para você. Vamos para lá. Vamos para lá. Vamos fazer essa experiência com Deus. Lá para fora, quem quiser ficar dentro fica, mas fica distantezinho um do outro, não muito perto, tá?
Perdão por fugir, por não te te incluir nos planos que fiz pra mim. Perdão por zombar, por não te escutar, tentar ser feliz sem ti. Eu quero, Senhor, ouvir tua voz, sentir tua luz, enfim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim. As nuvens encobriram meu viver, sentia só escuridão. A paz me abandonou, meu céu desabou no mesmo instante em que eu fugi. E aqui, de onde estou, quero implorar o teu perdão. Perdão por fugir, por não te incluir nos planos que fiz pra mim. Perdão por não te escutar, tentar ser feliz sem ti. Eu quero, Senhor, ouvir tua voz, sentir tua luz, enfim. Renasce o sol que um dia brilhou. Renasce o sol que um dia brilhou em mim.
Amém. Essa prática que a gente vai fazer, ela é mais importante do que tudo que a gente fala aqui. Sabe por quê? É você experimentando. Teoria, pregação, todos nós já estamos cheios. É isso que a gente faz o tempo todo, né? Agora, isso é você experimentar. Então, se você vem, ouve, ouve, depois não experimenta, você não dá para Deus a oportunidade de Ele interagir com você. Agora, eu quero saber se tem alguém aqui para quem Deus falou pessoalmente nessa saída que nós demos ali. Tem alguém? Levanta a mão. Isso. Maravilha. Amém. Você vai entender que não tem nada de místico em Deus falar com a gente. A gente só tem que estar atento para os modos pelos quais Deus fala conosco. O tempo todo Ele fala. E se você tiver assim, fixo no seu caminho, nas suas coisas, na sua vidinha aqui, você não vai conseguir prestar atenção, não vai conseguir ouvir. E Ele está o tempo todo se dirigindo a você. Vou terminar contando uma historinha. Há pouco tempo atrás, eu comecei a ficar muito incomodado porque Jesus está demorando muito para voltar. Porque Ele ele começou a me incomodar nos últimos 6 anos para eu me levantar e dizer que o tempo já foi, que já chegou no fim e que ele volta logo. Mas daí passaram-se 5 anos, eu digo, Senhor, eu vejo as coisas acontecendo, mas eu achava que o Senhor já ia voltar em 5 anos. O Senhor não voltou ainda. E comecei a incomodar Deus. Fiquei 1 ano orando para Deus, incomodando, perguntando, quando? Quando é o tempo? Quando é o tempo? Aí, numa segunda de manhã, eu escolho alguns dias, assim, num mês, que são dias especiais que eu vou passar orando. Às vezes, levanto às 3 da manhã e continuo. São dias que eu escolho, não dá para fazer isso todo dia. Mas às vezes é um feriado, então no meio do feriado eu faço aquilo ali. Aí levanto às 3 da manhã, às vezes às 2. Aí oro, falo com Deus. É diferente quando você está na madrugada. Eu sempre procuro dedicar as primeiras horas do dia, porque está todo mundo quieto, não tem coisa incomodando minha cabeça. Procuro fazer isso. Naquele dia eu orei para Deus perguntando tempo. E aí Deus me levou para a Bíblia em Atos 1. E eu comecei a ler Atos capítulo 1. Eu já estava 1 ano pedindo, eu não achava que Deus ia me responder naquele dia diretamente como ele respondeu. Mas aí eu comecei a ler Atos 1. E aí foi o verso 1, verso 2... verso 3, verso 4, verso 5, e de repente eu me deparei com o verso 6. Então os que estavam reunidos perguntaram para Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Os discípulos fizeram a mesma pergunta para Jesus que eu tinha acabado de fazer. O tempo, é esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino para Israel? O Senhor vai ser de novo rei dessa terra? Quando eu li isso, meu coração tremeu. Deus vai falar comigo? O que Jesus respondeu? Verso 7, respondeu-lhes Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. Em outras palavras, na linguagem de hoje, Jesus respondeu para mim assim: não é da tua conta. Está perguntando isso aí? Perdendo tempo, não é da tua conta. É isso que ele disse, não é? Olha o que ele disse: não vos compete conhecer, não é da tua conta. Mas ele não respondeu só que não era da minha conta, porque ele é muito bom com a gente. Então ele disse em seguida: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então ele disse: não é da tua conta saber o quando, mas é da tua conta, sabe o quê? Pedir o poder do Espírito para você ser testemunha. Ser é reagir, não é agir. Você ser. E testemunha é aquele que viu. Eu tenho certeza que você nunca viu num tribunal o advogado dizer assim: vamos chamar a testemunha da defesa. Ele chega e ele diz assim: o que o senhor viu? Ele diz: não vi nada. Onde o senhor estava? Não, eu estava lá em casa, nem sei o que está acontecendo. Não. A testemunha é chamada porque ela viu, ela presenciou. Então Jesus está dizendo assim: você precisa do meu Espírito para você ser testemunha. Testemunha é quem viu, quem esteve presente com Jesus. E essa era a luta de Paulo, porque quando os outros discípulos iam pregar, as pessoas diziam, eles andaram com Jesus, foram chamados por Jesus. E quando Paulo ia pregar, diziam, ele não andou com Jesus, não foi chamado por Jesus. Mas Paulo dizia: eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado porque eu estava no caminho de Damasco e Jesus me chamou. Mas ele já tinha morrido nessa época, mas ele está vivo lá no céu, ele me chamou. E você e eu somos chamados como testemunhas oculares de Jesus. Aqueles que ouviram, que viram, que estiveram com Jesus. Então Deus disse assim para mim: você tem que se preocupar em gastar tempo comigo para eu transformar você por dentro, para você ser. O povo aí está cansado de ouvir pregação. Eles querem ver gente cristã. Eles querem ver gente que vive o cristianismo. Gente que ama. Gente que é tolerante. Gente que não desiste quando o outro maltrata. Gente que abre o coração. Gente que está mais preocupada em dar do que receber. É isso. Preciso transformar você. E ele me falou isso. E tem sido uma obra muito difícil para ele me transformar, viu? Muito difícil. Como é difícil transformar todos nós. Isso ele só faz pela permanência. Amanhã a gente ainda tem nosso último período. Se apegue nessa oportunidade para Jesus falar com você. Mas tenta na sua casa também. Busca Jesus em casa. Faz isso. E fica ligado com ele o dia todo. Fecha os olhos. Querido Deus, nós precisamos do Senhor, da sua graça. Precisamos do seu Espírito vivendo em nós. Pai, obrigado porque o Senhor tem tocado corações e tem falado com pessoas aqui dentro. Mas há alguns ainda intrigados porque ainda não conseguiram nem entender direito a coisa. Não conseguiram entender como o Senhor fala. Não conseguiram, quando foram para a Bíblia, parece que aquilo não faz sentido. Toma essas pessoas nas suas mãos também, Pai. E a todos nós, para que a gente fique conectado no Senhor. Amanhã vai ser um dia, nós queremos ficar conectados com o Senhor. Mesmo no trabalho, nas atividades, nos ajuda, Pai. Faz um dia diferente para nós, por favor. E nos traz de noite para um encontro com o Senhor aqui, todos juntos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite para todos. Deus abençoe.